Nós falamos aqui na CBN sobre os recursos que o Hospital Universitário de Maringá vai receber, ao todo um repasse de 19 milhões de reais para a retomada de obras e de adequação. E o secretário Beto Preto veio a Maringá para participar dessa cerimônia de entrega de um recurso tão aguardado. Está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, secretário.
Bom dia, Brenda. Bom dia, CBN, aos ouvintes. É um recurso respeitável, vultoso, que nós fizemos ao longo do tempo, principalmente dos últimos ano e meio, um grande trabalho junto com o reitor Leandro Vanalli, com a nossa diretora da 15ª Regional de Saúde, doutora Elizabeth. E os projetos foram confeccionados, alguns deles até com auxílio de recursos da Itaipu Binacional, mas os outros foram pelo próprio hospital. Nós tivemos acesso a bons projetos e hoje, aqui em Maringá, praticamente nós viemos para apalavrar uma dívida histórica que existia do poder público, da cidade, de toda a região, com o seu hospital universitário. O hospital tem cerca de 35 anos e sempre foi preparado para ser um hospital de grandes proporções, que ao longo do tempo ele ficou um pouco amarrado, engessado. Falava agora com a doutora Elizabeth, são 4 salas cirúrgicas, ela falava que 3 operacionais, né? Isso demonstra que nós tínhamos que fazer os investimentos, já existe um trabalho sendo feito, uma obra sendo realizada de ampliação e finalização do centro cirúrgico, vai passar a contar com 9 ou 10 salas cirúrgicas, e agora vem mais 19 milhões de reais para fazer, para cuidar dos recursos da Copa Cozinha, almoxarifado, refeitório, áreas administrativas, é o Retro Hospital, Retro Loja. Então nós vamos ter capacidade assim, inclusive para ampliar setores que hoje são ocupados por essas áreas dentro do hospital e que no decorrer dos próximos anos também serão preparados para receber leitos e ampliar a capacidade do hospital. O hospital necessita disso, a região necessita disso e nós do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde, da Secretaria de Ensino Superior e Tecnologia, que é capitaneada pelo secretário Aldo Bona, concordamos com o governador Ratinho Júnior dando a anuência destes investimentos. Então são 12, 13 milhões do centro cirúrgico, mais 19 milhões agora, 32, 33 milhões de reais que o governo do estado do Paraná está colocando no nosso Hospital Universitário de Maringá.
Como o senhor bem colocou, esse bloco industrial, né, essa parte que a gente não vê, mas que é tão necessária, ela já estava ali paralisada há alguns anos, vai ser concluída agora. E essa questão dos novos leitos e novos centros cirúrgicos, tem previsão de quando eles devem efetivamente funcionar?
Essa obra deve estar com 3 ou 4 meses de avanço, deve ser uma obra de 18 meses ou 24 meses. Então isso está acontecendo. Para nós, e o meu entendimento é que o quanto antes essa obra acabe, melhor será para todos nós. Agora, é importante frisar, é uma obra, não é uma obra fechada, ela é feita no tempo, a chuva atrapalha, tem tudo isso, e nós vamos trabalhar esperando que isso aconteça da melhor forma possível, e ainda no mandato do governador Ratinho Júnior.
Nós temos o HU como nossa principal porta de entrada para urgência, emergência, para trauma, não só aqui em Maringá, mas também na região. E junto dele, nós temos o Hospital Metropolitano, que nós estamos acompanhando há algum tempo essa defasagem no atendimento por conta de questões administrativas mesmo. É um lugar privado, mas que atende pelo SUS. Como está atualmente a situação do Hospital Metropolitano de Sarandi, secretário?
Final do mês de outubro foi feita a intervenção. E a Secretaria de Estado da Saúde foi chamada para indicar um interventor. Nós indicamos o grupo hospitalar da Santa Casa de Curitiba. E eles vieram para cá, tem administradores deles aqui. É um assunto da primeira grandeza para eles também. Nós entramos aqui, nós temos até um grupo de WhatsApp sobre isso, nós entramos aqui com algumas horas para estourar uma greve geral dos trabalhadores que estavam com salários atrasados, faltava alimentação para os pacientes, faltava tudo. Fizemos uma operação de guerra para tirar todos os pacientes do hospital, ato contínuo, uma vistoria da vigilância sanitária, do próprio Corpo de Bombeiros, detectados alguns itens, esses itens têm sido corrigidos, e junto com isso um balanço, um saneamento financeiro. Alguns super salários foram demitidos e o hospital hoje está voltado para se articular, se preparar para reabrir. E essa reabertura, eu acho que está próxima. Não quero falar que vai ser terça, quarta-feira, mas está próxima e é necessário. Por quê? O Hospital Sarandi, ele é historicamente construído e cresceu à sombra da necessidade que se colocava aqui em Maringá. Maringá, como Londrina, como Curitiba, são municípios que estão em gestão plena, ou seja, quem toca a sua demanda administrativa é o próprio município. Então o dinheiro foi ficando menor para atender toda a região. Então o estado do Paraná, ao longo do tempo, foi dando mais serviços para Sarandi. O fato é que hoje, antes do fechamento, 20, 25% do atendimento regional estava sendo feito em Sarandi. Então agora nós precisamos retomar isso da forma mais rápida possível. Eu sei que ainda vai ser um processo de abertura paulatina, mas eu tenho confiança que vamos voltar a ter um hospital respirando, nem por aparelhos, mas respirar o ar livre, para que nós possamos fazer ele crescer novamente e voltar a atender as demandas que ele atendia. Algumas serviços de alta complexidade, neurocirurgia, ortopedia, isso tudo às vezes parava lá, não chegava em Maringá. Então, se você tiver o Sarandi trabalhando, o metropolitano aberto novamente, fatalmente nós vamos ter mais tranquilidade na porta dos hospitais de Maringá e na porta do HU também.
Essa questão que o senhor colocou, de que ele vai voltar a funcionar por fases, existe já um cronograma que foi até divulgado para a imprensa, que até março, esses serviços devem ser totalmente retomados. E a preocupação de muita gente é, será que agora vai começar e vai continuar?
Sim, uma vez que sendo retomada o funcionamento pleno do hospital, ele reabre para não fechar mais. Agora, é claro, tem uma crise financeira que acompanha. Tem dívidas que foram colocadas lá e que efetivamente ninguém sabe exatamente se elas existem. Então tem todo um processo de entendimento do que está acontecendo, que ainda vai demorar mais um tempo para ser colocado a limpo.
Ainda falando sobre hospitais, nós temos aqui o nosso Hospital da Criança, que já foi inaugurado, está funcionando. Eu gostaria que o senhor falasse sobre como a abertura do Hospital da Criança já tem refletido aqui, quais as expectativas para os próximos meses, e para os próximos passos, como a exemplo do que vai acontecer ali em Sarandi, que o Hospital da Criança também começou a funcionar por fases, até ter o seu funcionamento pleno, mas já está operando. Esse reflexo já foi sentido na rede como um todo, porque a gente sabia que muita gente aqui de perto tinha que ir para muito longe para receber atendimento.
Na verdade, nós já existia e existe um arranjo produtivo de atendimento de crianças nas regiões do Paraná. Falta alguma coisa de alta complexidade. Então, por exemplo, as crianças de Maringá tinham que se deslocar a Curitiba para fazer quimioterapia, para fazer tratamento de leucemia. Isso tudo ficava lá e não aqui. Essa área do Hospital da Criança ainda não abriu. Então não foi sentido na rede nenhuma grande alteração. E isso estava proposto no edital da Prefeitura, Será aberto de maneira paulatina. O Estado do Paraná vem dando já sua contribuição de R$1,5 milhão por mês para manter o hospital, para ajudar a manter o hospital, junto com a Prefeitura. Falta contribuição federal, isso é importante dizer. Mas eu tenho sido bastante honesto desde o início, que este hospital ele tem que receber um tratamento que seja um tratamento isonômico com outros hospitais que nós já temos aqui na região. Queira ou não queira, outros hospitais já dão atendimento de crianças. Enfermaria geral de crianças, cirurgia pediátrica, isso já existe. E temos que sentir uma ampliação disso lá, para que realmente ele se transforme numa referência macro-regional. Então, estamos trabalhando nisso, acho que agora a nova gestão de Maringá vai cuidar disso também. Vamos estar juntos aí. O Estado do Paraná nunca se negou a partilhar esses processos de trabalho do Hospital da Criança e é uma orientação do nosso governador Ratinho Júnior que isso possa acontecer da melhor forma possível.
Mudar um pouquinho de assunto e falar sobre dengue. Nós tivemos aí no último boletim divulgado mais de 7 mil casos já confirmados, 2 óbitos também em decorrência da dengue. Como que está o trabalho? Porque a gente sabe que agora começamos um período chuvoso, né, e estamos no verão, mas os reflexos tendem a vir nos próximos meses. Como é que está o trabalho para que a gente não tenha uma explosão de casos nesses próximos meses?
Primeiro que não se fala de dengue há 6 meses, né? Se fala de dengue há mais de 35 anos. Não mudou muita coisa de lá para cá. O mosquito que foi se adaptando. Antes ele só ficava na água limpa, agora ele também pode se reproduzir em água suja. E tem outras situações sobre a dengue. Nós temos um momento da epidemia no Paraná agora que não é melhor do que o ano passado. Ele é menos pior, porque não tem quadro bom se você tem uma epidemia de dengue. Doença evitável. É o mosquito que transmite o vírus. Doença evitável e, quando ocorre, a morte também é evitável. Se não tem mosquito, não tem morte. Infelizmente, 2 óbitos já confirmados, existem outros em investigação. Mas, queira ou não queira, é um quadro menos pior do que em 2023-2024. O que nós estamos acompanhando semanalmente, se não existe uma inserção muito forte do dengue tipo 3. Se o dengue tipo 3 entrar, fatalmente nós vamos ver ampliar o quadro de epidemia no Paraná. Caso contrário, nós temos muitos paranaenses que ficaram doentes no passado, muitos inclusive assintomáticos, que com a dengue 1 e a dengue 2, eles já têm anticorpos. Por isso, a dengue não está se espraiando. Então, nós estamos avaliando, acompanhando, pedindo aos municípios que notifiquem todos os casos, e que nós possamos assim ficar alertas o tempo todo. Aliás, saúde é sinônimo de alerta. Nós temos uma área na saúde que é a vigilância em saúde. A vigilância em saúde nada mais é do que ficar alerta o tempo todo para que nós possamos ter informações, detectar movimentos de doenças, detectar o que está acontecendo e planejar as ações. Nós temos o guia de manejo clínico dos pacientes. A equipe da CESA está circulando o estado para falar de dengue. Tem que falar. Tem um ditado, Brenda, muito antigo, popular, que fala: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nesse assunto a gente tem que falar, fazer reunião técnica de manejo clínico com médicos que estão nas UPAs, no pronto-socorro, nas unidades de saúde, com as enfermeiras e enfermeiros. Temos que falar com todos, porque eu já peguei casos que a gente fala, eu já peguei, já fui em município, estava lá passando uma comoção com óbito, um município pequeno, com óbito de 2 pessoas conhecidas. E não, mas nós queremos passar aqui o veneno, mas não tem mais veneno, nós vamos passar o veneno agrícola. Não é assim, né? E chegava lá no hospital, a hidratação estava sendo ofertada uma segunda etapa. Esses pacientes, primeira coisa é hidratá-los. A hidratação tira a possibilidade da pior do quadro. Então, é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura mesmo, não tem jeito.
Aproveitando esse gancho da dengue...
E vem a vacina.
Exatamente,
a vacina.
Essa vacina, secretário.
Hoje, do laboratório Takeda, do laboratório japonês Takeda, ela vai ser ofertada numa quantidade maior, mas vai cobrir 10 a 14 anos. Eu tenho confiança que aquelas vacinas do Butantan, que já estão sendo submetidas a Anvisa, e dentro de algum tempo nós teremos a resposta, elas sim serão úteis para nós, porque daí nós vamos ter produção em massa e vamos atingir outras faixas etárias.
Por enquanto, é possível aumentar essa quantidade
sim,
de oferta.
É isso que eu quero dizer. O final do ano está aí, talvez nós tenhamos boas notícias já para o ano epidemiológico 25-26.
E ainda falando sobre vacinação, nós vemos nos últimos anos um movimento acontecendo em que as vacinas têm diminuído sua procura. Em todas as vacinas, a gente está falando. Sim. Aí, inclusive, de doenças que a gente já nem ouvia falar mais, como a poliomielite, que estão de volta por falta de vacinação. Como é que está essa questão de trabalhar a mentalidade, principalmente dos pais que levam as crianças ou deixam de levar as crianças para se vacinar, para incentivá-los a continuar com essa imunização tão importante?
Nós passamos aí um período, diria, muito negativista, né? Negacionismo completo. os movimentos anti-vacina sempre existiram, né? Oswaldo Cruz passou pela revolta da vacina lá no Rio de Janeiro, em 1918, acho que foi, 1908. O fato é que a vacina veio se aperfeiçoando e todos nós aqui nesta sala somos filhos da vacina hoje. Eu tinha 7 anos de idade, teve um surto de meningite meningocócica em Londrina, e eu lá em Apucarana, de repente, vi chegar uma equipe de saúde, ainda usava pistola de vacina, e fila de alunos, e não tem essa, se o pai quer ou se o pai não quer. Todo mundo tomava vacina, tem uma marca até hoje. Com isso, eu quero dizer o seguinte, a vacina que nós estamos ofertando hoje é a possibilidade de salvaguarda de algumas doenças. Então, não se falava mais de sarampo. Se deixou vacinar uma lacuna aí de 10% da criançada que nascia. Depois de algum tempo, tivemos surtos de sarampo novamente no Paraná. Estávamos com 21 anos sem sarampo no Paraná, perdemos esse selo em 2019, agora já estamos com 3, 4 anos já, novamente sem casos. A coqueluche agora é o assunto da moda, né? Nós temos furos de vacina que estão sendo completados agora, mas tem mais de 2 mil casos no Paraná em 2024, principalmente na faixa de 9 a 15, 16 anos de idade. Além das nossas gestantes, que depois da 20ª semana de gestação, tem que tomar vacina contra a coqueluche, e que dos 56 mil gestantes que nós localizamos no Paraná hoje, no seu processo de gestação de 9 meses, 24 mil, acima de 20 semanas, ainda não foram vacinadas. Então elas não procuraram, né, no retorno da consulta, do pré-natal, ainda não receberam a vacina. Então assim, são diversas pontas, mas Paraná, nós fizemos capacitação de vacinadores, nós fizemos implementação de mais geladeiras, freezers nos municípios, nós melhoramos o ambiente, são 1.850 salas de vacina no Paraná. Eu vou repetir porque é um número grande, 1.850 salas de vacina no Paraná. Nós temos 399 municípios, cada município tem no mínimo uma sala. Então isso demonstra que também nós temos uma rede preparada. E o trabalho que vem sendo feito dentro das escolas, a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Educação, com as suas respectivas secretarias municipais de saúde e de educação, ajudou a levantar. O trabalho feito com as igrejas, mobilização dos bispos do Paraná, mobilização das igrejas evangélicas. Nós hoje temos dados positivos para comemorar. Existem 6 vacinas da nossa rotina de vacinação que já tiveram os números do Ministério alcançados e superados. E outras vacinas que ainda não atingiram esse nível estão chegando lá. Então, se pegar aí o quadro de 2019, antes da pandemia, o quadro de 2023, depois da pandemia, e comparar agora, nós estamos bem melhores. Tanto antes da pandemia, como agora em 2023. Isso demonstra que o trabalho está sendo feito, e a orientação nossa do governo do estado, do governador Ratinho Júnior, é ofertar a vacina e dizer que a vacina é importante nesse momento. Vai dar certo, estou acreditando muito.
Secretário, para a gente encerrar nossa entrevista, como o senhor colocou, ao longo de toda essa conversa, ainda existem vários desafios na área da saúde. Eu gostaria que o senhor falasse sobre os principais para esse ano e os investimentos que devem ser feitos para que esses desafios sejam superados, principalmente aqui na nossa região.
Saúde, eu sempre tenho repetido um mantra aqui, não tem missão cumprida, tem missão sendo cumprida. E muitas missões, às vezes, né? Então nós temos aí que continuar fortemente agarrados aí num programa que vem dando certo, que é o maior programa de cirurgias eletivas do país, que é o programa Opera Paraná. Nós estamos batendo números aí de 70% acima do que era realizado antes da pandemia. Isso demonstra que estamos avançando. Nas próximas semanas o governador vai anunciar um reforço de 300 milhões nessa estratégia. E temos outras ações para fazer, hospitais que precisam ser erguidos, outros que precisam ser finalizados, e ao mesmo tempo nós temos 12 grandes ambulatórios médicos de especialidades que estão sendo construídos no Paraná para dar mais atenção especializada ambulatorial. Então posso dizer aí da região aqui, Cianorte, Paranavaí, Campo Mourão, Cornélio, Jacarezinho, Ivaiporã, União da Vitória, Irati, Ponta Grossa, Litoral, Paranaguá, na região metropolitana, um grande ambulatório em São José dos Pinhais e outro em Almirante Tamandaré. Nós estamos trabalhando todo o estado. Nós estamos, nesse momento, Brenda, com a construção ou autorização ou finalização de 40 unidades de pronto atendimento estadual. Nós fizemos essas plantas com padrão comum e alguns municípios estão aderindo, e isso vai dar mais condições ainda de atender com tranquilidade, num ambiente novo, zero quilômetro, os paranaenses que moram nos diferentes domicílios, nos diferentes municípios. Então nós estamos trabalhando muito, como eu te disse, não tem missão cumprida e tem desafio todo dia, inclusive desafio novo, né? Então, agora nós estamos discutindo aí metapneumovírus, que é um vírus que circula. Ano passado fez mais de 30 vítimas no Paraná, e uma comoção com a perda da vida de uma criança de 1 ano e 2 meses lá no sudoeste, e que chama a atenção de todos nós. Agora, é o mundo dos vírus, das bactérias, de perna para o ar, depois dessa pandemia. Por isso que eu peço a todos que se cuidem, vacinem, façam todos os procedimentos normais aí para se manter imunes a essas doenças que estão circulando.
Secretário, obrigada pela sua participação.
Obrigado a você, primeira vez que a gente fala. Agradeço a tua atenção, agradeço a atenção da CBN e Deus abençoe a todos nós. Vamos continuar trabalhando.
Nós conversamos com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, sobre os recursos que estão chegando para o Hospital Universitário de Maringá, também sobre a questão do Hospital Metropolitano, Hospital da Criança, a dengue aqui no estado, a questão da vacinação, os desafios. Se você perdeu um trecho dessa entrevista, quer ouvir de novo, corre lá no nosso site, cbnmaringá.com.br, ou no nosso canal no YouTube também. Essa entrevista está na íntegra.